Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém? Até aí, tá bom. Então, o que nós vamos, nessa manhã, continuando daquilo que Deus tem falado conosco esses dias, né? Principalmente a respeito da verdade. Jesus disse que conhecer a verdade, que conhecêssemos a verdade nos libertaria, não é assim? Então, foi dito a esses dias, o que que é verdade, qual é a liberdade que ela nos traz? É que quando nós tomamos conhecimento da verdade, a gente toma conhecimento da verdade, a gente começa a pensar diferente, não é assim? Foi falado? Você toma conhecimento da verdade, você começa a pensar diferente, Então, por que que Deus disse que nós teríamos que nascer de novo? Tem que nascer de novo. Por quê? O homem que não nasce de novo, ele não pensa como Deus. O homem que não nasce de novo, não pensa como Deus. Ele pensa como homem, e não como Deus. Então, a justiça, que é o pensamento de Deus, a justiça de Deus é que salva. Ou seja, a maneira de Deus pensar é que salva a gente. É o jeito que Deus pensa, é que salva. E a nossa justiça é o nosso jeito de pensar. E o nosso jeito de pensar é do homem velho. O nosso jeito de pensar do homem velho, da natureza antiga, não vai salvar a gente. Nossa justiça não vai ser capaz de nos salvar. Então, onde é que eu quero chegar? É que todo mundo tem que se arrepender, todo mundo tem que passar a pensar como Deus, tomar conhecimento da verdade e mudar a sua maneira de pensar. Se arrepender, isso, né, da sua justiça, e aceitar a justiça de Deus. Naturalmente, é uma coisa muito simples, não é difícil. É uma coisa, parece ser difícil, mas não é. É só você concordar. Isso aqui é água? É, acabou. Agora, por que que é água? Se está no copo, se não está no copo, se deveria estar aqui, se não deveria estar aqui, é outra história. Mas Uma verdade é que é isso que é a água, não é assim? Não tem como nós fugirmos da coisa que nós estamos vendo aqui, que é a verdade. Então Deus tem falado conosco, assim, mostrando algumas verdades. E tomando conhecimento dessa verdade, nós vamos encontrar a nossa libertação. É através da verdade que a gente vai se libertar. Então, algumas verdades foram ditas. Lá em Pires do Rio, inclusive, na reunião lá, Pires do Rio, nós fizemos, nós falamos, né, deixamos, fala uma verdade, você também, fala uma verdade, você, fala uma verdade. E cada um disse uma verdade, disse muitas. É verdade. E se é verdade, a gente não discute a verdade. A gente se curva diante dela. Isso é verdade, acabou. Não é? Aqui está dizendo aqui uma coisa que é verdade. Qual? Julgar. Nós temos isso, nós temos esse problema. Qual? O de julgar. Nós temos esse problema. Temos ou não temos? Todo mundo tem esse problema. De achar que o outro está errado, de achar que a falha está dos outros e não em nós, de resistir tudo que os outros falam, tudo que os outros pensam, sem antes analisar, sem antes pensar, sem antes raciocinar. Isso já é parte da nossa natureza. Isso não é uma verdade? Isso já é parte da nossa natureza. Desde pequenininha, a criança, desde pequenininha, ela já tem essa natureza. Ela já tem essa natureza. Ela já cresce dessa forma. Ela resiste àquilo que você ensina, ela resiste àquilo que você mostra. Ela não concorda, isso ela vai para a escola, na escola ela continua fazendo a mesma coisa, resiste o professor, resiste os colegas, resiste, etc. E todo mundo é assim. Por quê? Por que que todo mundo é assim? Por quê? Hein? Eu já falei aqui. Hã? Isso, de novo, Danoso. Isso, o que que é natureza, Danoso? É, né? Aquilo que é natural, ou seja, não tem interferência, não tem nenhuma interferência tecnológica, não tem a ciência, não tem nada que interferiu, é natural, tá certo? Tá lá, suco de laranja. Escreve, até a pessoa escreve lá, suco de laranja natural. É natural? Não é natural. Por que que não é natural? Natural é aquilo que você espreme a laranja. É assim? E o ideal seria que botasse direto na boca, porque quando passa pelo copo, já pode sofrer interferência. E o ideal seria que ele botasse, que espremesse a laranja na boca. Aí põe lá dentro conservante, aromatizante, mais não sei o quê, mais não sei o quê, etc. Para dar uma cor melhor, corante, etc. Põe lá no suco e fala que o suco é natural. Não é natural. Na verdade, não é natural. Por isso é que você fala, ó, abre o suco e toma logo. Abre o suco e toma logo. Você, de vez em quando, tem gente aí passando mal de dor de barriga, de querendo vomitar, etc. Por quê? Porque às vezes tomou um dia, uma época, eu passei mal com uma coisa dessa. bebi na hora, não chegou, bateu no estômago, ainda bem que voltou com tudo. Quase que volta o rim junto. Ainda bem que voltou, porque senão acho que teria... quando não volta, as consequências ainda são piores. Por quê? Porque não é natural. As coisas naturais, ela tem, né? Você olha, pega a fruta madura ali, etc. Você, quando ela perde, começa a perder, apodreceu, qualquer coisa, você já sente na própria boca, você já repulsa aquilo, você já não quer, não tá com gosto bom. Mas aquilo que é falso, o suco falso, ele está lá, é natural, está escrito natural, mas não é natural, é falso. E aquilo que é falso, ele tem sabor normal, tem sabor de que é uma coisa boa, mas não é uma coisa boa. Então vamos saber a realidade, né? Vamos saber realmente a verdade em relação a nós. Não é isso. Quanto mais nós tomarmos conhecimento da verdade em relação a nós, mais fácil fica a libertação, mais fácil fica para você alcançar o reino de Deus. Tomando conhecimento da verdade. Em relação a você, a mim, a nós. A verdade em relação a nós. Então, está aqui. Todo mundo julga. Por que que todo mundo julga? Por que que é natural do homem julgar? Ele já nasceu assim. É natureza. A natureza humana tem esse problema. Aí você fala, eu não tenho. Mas como que você não tem? Não é? Por acaso você não é homem? Não é? Você não tem? Você não nasceu de mulher, você por acaso não é homem, não é gente. Porque se for gente, tem esse problema aqui. Julga. Né? Julga. Sempre, sempre a gente está julgando. Condenando. Julga. Você julga, você tem que absolver ou condenar. Quando você julga, é ruim demais. Por quê? Porque você vai ter que tomar uma decisão. Às vezes dá certo, às vezes dá certo. Mas quantas vezes a gente erra? Quantas vezes? Talvez seria melhor, então, você não julgar. Por quê? Quando você julgar, você tem que tomar uma decisão. Ou você absolve, ou você condena. Então, é inexcusável. Quer dizer, não tem desculpa. Não tem desculpa. E todas as vezes que você dá a oportunidade para uma pessoa falar, o que que ela vai fazer? Hã? A tendência é essa. Você dá a oportunidade, dá o microfone para uma pessoa, está aqui, ó. Logo ele... imediatamente ele julga. Está escrito assim, blá, 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 pau, amém? E não sei o quê, e por isso que está pau. Não é assim? A tendência da pessoa é essa. Então é difícil demais para nós, gente. É muito difícil para nós. Nascer de novo. Voltar para o céu vai ser difícil demais para nós. Né? Ou não? Então isso é uma... É um o quê? É uma verdade. Nós estamos tomando conhecimento da verdade. Vai ser difícil para nós voltar para o céu. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Por causa da resistência. Que é natural. Se você não tem... Eu não sei de quem que você é filho, não. Porque É natural. Ó, dureza de coração. Crueldade, maldade. Isso é natural aonde? Ruim, mal, raça ruim, raça ruim. Nós somos ou não somos? Né? Outro dia conversando aqui com um casal, aí ele, o rapaz falou, não, mas tem gente boa. Eu não tem. Não tem gente boa. Como que tem gente boa? Aonde você vai encontrar gente boa? Aonde? Não é? Não, mas eu conheço, olha, eu tal, etc. Meu filho, não é. É ilusão sua. É engano. É ilusão sua. Não tem gente boa. Não existe gente boa. Amém? Não existe. Todo mundo precisa, então, nascer de novo, porque não tem como você entrar no céu, você voltar para Deus com a natureza que você tem. Amém, gente? Então, a Bíblia fala de dura serviço. O que significa, filha, dura serviço? O que é dura serviço? O que é dura serviço? Hã? Altivez. Eu sou e boi no lame. Amém? Eu sou o eu sou. Amém? Só pode falar assim quem? Só pode falar assim. Eu sou. Só Deus. Né? Aí a gente vai e quer o diabo. Essa é a natureza do diabo. O diabo é que quis passar na frente de Deus. Eu também sou. É, dura serviço. Serviço é isso aqui, ó. Nuca. Não entorta, amém? Não entorta. Entendeu, filho? Não, ó, não se curva. Não se curva. Não abaixa a cabeça para nada. Não abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Não abaixa. Amém? Ele não se curva. Ele não é capaz de curvar, é uma vara. É um, entendeu? É um pau duro. Ele não se curva. Às vezes, para Deus curvar uma pessoa, se realmente Deus tiver misericórdia dele e quiser salvá-lo, vai ter que dar muita paulada nele para entortar. Quer dizer, não curva, vai ter que tortar na marra. Amém? Não. Mas não é verdade? Não é verdade, gente? Mas todo mundo é assim. Não é só um nem outro, não. O quanto a gente apanha, sério, na vida, para poder dar uma curvadinha. Para poder dizer para o outro, você tem razão. É verdade. Então tá. Então vamos fazer desse jeito. Né? Então tá. Então vamos fazer desse jeito. Então vamos fazer do jeito que você está sugerindo. Amém? Não é assim? A gente quer fazer prevalecer o nosso ponto de vista. Nós queremos fazer prevalecer o nosso direito, a nossa vontade, a nossa opinião, a nossa cor que é a melhor, sabe? O nosso jeito que é o melhor. Isso faz parte da natureza da gente. Essa dureza do coração. Então, portanto, és inexcusável, homem, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem, cuidas que, fazendo as tuas, escaparás ao juízo de Deus? Então, o que está dizendo aqui? Aquele que julga, todo mundo julga. Então, aquele que julga, aqui está dizendo, apontando, não é aquele, porque às vezes a gente fala, aquele que julga, a gente imagina um ou dois. Aquele que julga. Esse, não, está falando da pessoa que julga. E todo mundo julga. Então está falando de nós. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Dá uma impressão pelo português aqui, que eu estou falando assim, aquele que julga, vamos dizer, o Toninho, o Celinho, aquele que julga. Não, mas não é isso aqui que está dizendo. Está dizendo assim, a pessoa que julga. E tu, ó homem, que julgas, tu, ó homem, todo mundo, por que eu não posso julgar? Porque eu também faço. Eu também faço. Então eu não posso julgar, eu também faço. Então eu estou falando aqui, do jeito que eu estou falando aqui, eu estou falando primeiro para mim. Primeiro para mim, depois para vocês. Eu vou, eu preciso, não estou dizendo que eu vou não. Eu não posso dizer que eu vou, que eu não sei se eu vou. Mas eu preciso sair daqui com essa vontade, essa mentalidade mudada, com a vontade de quê? De não julgar. Eu preciso sair daqui pensando o seguinte, olha, eu preciso me curvar. Eu preciso dar um jeito nesse pescoço meu. Eu preciso sair daqui pensando assim. Porque se eu sair aqui mais empinado do que eu já sou, se eu sair daqui mais duro do que eu já sou, sair daqui, ó, tá vendo? Preguei para a igreja, falei para a igreja, agora a igreja vai ter que se curvar. Não, eu não sou zagalo, né? Eu tenho que, o primeiro a ter que reconhecer sou eu. Por que que Jesus pôde julgar? E ele não quis julgar. Ele não quis julgar, mas ele acabou julgando. Ele acabou julgando. Mas ele não quis, ele não admitiu isso na vida dele. Mas ele acabou julgando. Com aquela humildade daquele tamanho, com aquela bondade daquele tamanho, tudo aquilo acabou nos julgando. Porque sendo Deus, podendo fazer, não fez. Né? E ele que poderia fazer, não fez, você vai fazer? Eu vou fazer? Né? Quem tinha o direito de fazer, não fez. Se humilhou, curvou, aceitou, né? Admitiu. Não, Deus tem razão. Nós somos pecadores, nós somos, entendeu? Eu preciso sair daqui com essa mentalidade. Eu preciso sair daqui com esse pensamento. Eu preciso me curvar. Talvez não diante das pessoas, mas pelo menos diante de Deus. Eu preciso aceitar a verdade quando Deus falar. Eu preciso admitir que Deus é maior do que eu. Amém? Quem sou eu para poder fazer esse tipo de juízo a Deus? Versículo 4. Lê para mim, por favor, filho.
Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção.
Isso, então qual que é o princípio aí do Evangelho para fazer com que a gente pense de maneira diferente? Eu admito, aceito a verdade, admito que eu tenho essa dificuldade. De quê? De me curvar. Eu tenho essa dificuldade. Deus disse que a gente é duro. Então eu tenho que admitir que sou duro. E eu tenho essa dificuldade para me curvar. Mas eu tenho a perseverança em querer mudar. Eu aceito a mudança. Eu aceito a mudança. Esse aqui é o arrependimento. Esse aqui é o arrependimento. Então eu mudo de direção e digo, Senhor, o Senhor tem razão. Eu aceito mudar. Amém? Você aceita, filho? Deus vai te mudar. Nem que ele tenha que... Ele vai mudar você. E ele vai mudar a mim também. Desde que nós reconheçamos que nós somos isso. Porque senão não vai ter mudança. Sem arrependimento, sem nós admitirmos isso, não vai. Então, olha, essa soberba, essa altivez, isso veio lá de trás. E todo mundo carrega isso. Passa o tempo, termina o seu tempo na Terra e você não mudou. Não mudou porque você não admitiu, não deixou Deus fazer isso com você. Você não deixou Deus fazer com você. Amém? Deuteronômio, capítulo 8. Aliás, capítulo 9, né? É. Deuteronômio, capítulo 9. Lembra-me, por favor, filho. Pode ler a partir do versículo 1.
Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes?
Vamos ler de novo, presta atenção. Lê de novo e presta atenção. Apesar do barulho ali, mas aguenta a mão aí, vamos lá.
Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus.
Repete.
Ouve, ó Israel.
Então, ouve. Vamos traduzir isso aqui na nossa linguagem de hoje. Israel não é você? Então, ouve, ó Silvano. Ouve, ó humilde. Ouve, Rocine, escuta. Escuta, Rocine. Escuta, ouve, escuta. Escuta, Rocine. Você vai passar o Jordão. Então, quando você passar o Jordão aí, significa sair do mundo e se tornar um crente. Se tornar um crente. Um filho de Deus. Aí o que, que eu vou encontrar quando eu me tornar filho de Deus? O que, que eu vou encontrar na terra? O que, que eu encontro na terra quando eu me torno um filho de Deus? Que tamanho que é a semente do reino de Deus? É. O que, que eu vou encontrar então na minha frente? Só gigante. Amém? Só gigante. Eu vou encontrar osso duro de roer. Amém? É isso que Deus está falando ali. Ouve, ó Israel, que quando você se tornar um filho de Deus, meu filho, que tamanho que era Davi? E o filisteu? Amém? Então, eu vou precisar de muita humildade. Eu vou precisar de muita sabedoria. Eu vou precisar de muito entendimento para mim viver como filho de Deus. Amém, gente? Caso contrário, você vai ter que peitar, você vai ter que malhar, entendeu? Tomar anabolizante, etc. Transformar o seu corpo para enfrentar. Porque você vai... Passou o Jordão, porque você vai ser simples, humilde, pequeno, todo mundo vai ser maior do que você. Amém? Você vai considerar todo mundo maior do que você. E você vai ser o mais pequenininho, o mais humilde. Considera, pois, os outros superiores a você. Por quê? Porque você passou o Jordão. Agora, se a gente passa o Jordão e não aceita, Toninho, aí eu vou sofrer, não vou sofrer? Aí eu vou sofrer, porque eu vou querer ser uma coisa na terra dos gigantes. Eu vou querer ser uma coisa na terra dos gigantes. Eu vou querer peitar com eles, eu vou querer provar para eles, eu vou querer não sei o quê, vou me bater com eles. Amém? É isso que está falando aqui. Ouve, Israel. Hoje passarás o Jordão para entrar e possuir as nações. Se você quiser possuir um gigante, se você quiser conquistar um gigante, se você quiser trazer uma pessoa, ela pode ter 1 metro de altura. Mas você fechando os olhos, você vai imaginar aquela pessoa com 3 metros, 4. É osso duro de roer. É coisa difícil. Amém? É pedra. É de dura cerveja. Mesmo assim, você vai tentar. Mesmo assim, nós estamos aqui para isso, para ajudar aquela pessoa. Porque eu também era assim. Porque eu também era assim. Amém? Eu preciso ter muita paciência. Revestir-vos, pois, da armadura de Deus, da humildade, da bondade, de tudo. Se você quiser pegar uma pessoa e transformá-la, fazer com que ela nasça de novo. Porque quando ela nascer de novo, que tamanho que ela vai ser? Aí sim ela vai ser do seu tamanho. Quando ela nascer de novo. Sede, pois, meus imitadores. Né? Deus, Jesus imitou a Deus. Paulo imitou Jesus. E assim por diante. Se ela não nascer de novo, ela é um gigante diante de você. E nós vamos precisar de muita sabedoria. Ovelha no meio de lobo. Ovelha no meio de lobo. A ovelha, cabecinha baixa, ela, sabe, ela se contenta ali com... O lobo não, o lobo é altivo, alto. Ele não aceita, o lobo, a natureza dele é diferente. A natureza dele é diferente. Ovelha no meio de lobo. O que mais? Hã? O trigo no meio do joio. O joio rapidamente cresce, passa na frente do trigo e mata o trigo. O que mais? Hã? A luz nas trevas. O que que predomina na noite? São as estrelas é a luz ou as trevas? O que que predomina? As trevas. A estrela brilha, mas não é suficiente para romper todas as trevas. Amém? Então, assim que é. Passou o Jordão, nós vamos encontrar só gigantes. Vamos lá, continua.
Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus.
Olha a dificuldade, amém? Amém? Continua.
Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes?
Ó, amém, Eros? Mas quando a gente converte, a gente fica indignado com a natureza do outro, né? Quando a gente se humilha um pouquinho, Sérgio, quando a gente abaixa um pouquinho, a gente fica indignado com a dureza do outro. Aí não tem paciência de esperar, não tem paciência de admitir, né? Que é assim mesmo. É só Deus que vai poder mudar o gigante. E como eu estou na terra dos gigantes, porque quando eu passei o Jordão, eu encontrei só os gigantes. Então, nós vivemos na terra dos gigantes. Nós estamos aqui na terra dos gigantes. O que existe na terra são essas nações poderosas, gigantes. Pessoas de dura cerviz, cabeça dura. Nós somos o Israel de Deus aqui no meio, né? Nós somos essa coisa pequena. Essa sementezinha bem pequena. É o sal no meio do feijão. É o tempero no meio da comida. Nós não adianta você querer ser a comida. Você é o tempero. Para um bom entendedor, um pingueleta. A gente quer ser tempero? A gente quer ser tempero? Não, logo, você quer ser presidente da república. Logo, a gente quer, né, a igreja vai nos eleger para nós sermos presidente da república, nós vamos mudar tudo. Nós não queremos ser tempero, nós não vamos aceitar isso, amém? Tempero nós não vamos aceitar, nós vamos ser o feijão. Nós vamos ser a comida, amém, Celinho? Então, abaixo o tempero. Abaixo o tempero. Nós não vamos aceitar. Nós vamos eleger vereador, deputado, etc. A bancada de Deus, etc. Amém, gente? Quem concorda? Abaixo o tempero. Nós vamos botar aqui uma... Nós não vamos falar para Deus que nós não queremos ser o sal. Amém? Pois é. Amém, gente? Porque às vezes a gente pensa só, meu pensamento, né? É nós que vamos dar o sabor para o mundo, somos nós. Nós precisamos estar em todo lugar, porque nós é que vamos temperar o mundo. Não. Mas a ideia não é essa. O mundo nunca vai ficar gostoso. O mundo nunca vai ficar gostoso. O mundo está reservado para a destruição final, etc. O mundo nunca vai ficar bom. Nós nunca vamos conseguir tornar o mundo gostoso. Amém? Comível. Não vamos. O mundo sempre vai ser essa resistência, esse gigante, essa dificuldade que é. E nós temos que ser humildes, reconhecermos que nós somos pequenininhos, nós somos as ovelhas. Aí Deus falou assim, ó, seja perspicaz como a serpente, que é? Simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Então nós precisamos de simplicidade, humildade, né? Temperança, bondade, etc. Se nós quisermos viver assim, Dinho. Porque nós estamos na terra dos gigantes. Então, primeiro os gigantes, primeiro os outros, depois nós. Nós nunca vamos tornar o mundo bom. O mundo jaz no maligno e ele já está condenado. Ele está reservado para a destruição. Pronto. O mundo é isso. Não tem como. Nós, Deus vai salvar Israel. Deus vai salvar somente Israel. Ou seja, o povo de Deus. Aqueles que nasceram de novo e se tornaram pequenininhos. O que, que João Batista falou? Eu quero que ele e eu. Porque quanto mais eu diminuir, para mim, melhor. Mas eu já observei uma coisa. Todo crente, quando ele quer ser, todas as vezes quando ele cresce, ele converte, ele já pensa em ser grande. Aí ele já quer passar para frente, ele já quer liderar, ele já quer passar na frente, não tem humildade de uma e tudo e etc. É um mal terrível. Mas é da natureza. Não, filha? Aí você tem que pedir a Deus, Senhor, muda a minha natureza. Então, uma vez eu vi uma coisa interessante que Deus chamou muito minha atenção. Qual foi? Eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso ter paciência. Eu não tinha paciência. Me dá paciência. Aí o que aconteceu com a minha vida? Hã? Aí veio tribulação. Veio tribulação, mas veio tribulação mesmo com gosto de gás para cima de mim. Por quê? Porque eu pedi a Deus que me desse paciência. Aí um dia eu fui lá, eu estava lendo a escritura, está lá. Tribulação gera paciência. Falei, mais nunca eu peço paciência. Amém? Mais nunca eu vou pedir a Deus paciência. Porque eu tenho horror à tribulação. Continua lendo aí, por favor.
Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti. E tu os lançará fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem te dito.
Amém. Abre aí, lê de novo, e eu vou pedir uma pessoa para poder falar sobre esse versículo. Amém? Vamos ver. Vai preparando aí, que pode ser você. Vamos ver. Sabe, pois?
Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti. E tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito.
Amém. Rodrigo, vamos lá. Você.
Eu achei bom demais esses três aqui. Jesus já podia ter começado nele, porque é só pedir para Deus que ele vai acabar com esses inimigos meus que tá fazendo eu passar tanta raiva.
Lê de novo para você. Todo mundo vai raciocinar. Vamos ler.
Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti. E tu os lançará fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado.
Aí, qual foi a ideia do Rodrigo? O Rodrigo falou assim, eu achei bom isso aqui, porque Deus vai destruir, né? Deus vai passar por cima deles.
Isso.
Aí eu achei bom, né? A ideia da gente, todo mundo tem essa ideia, de pensar logo na destruição dos outros. Mas ninguém aqui, olha, o princípio mais importante desse versículo, o que é? Deixar Deus na frente. E não passar na frente de Deus. Ele falou, olha, Deus que vai adiante de ti. Deixa Deus derrubar. Deixa Deus quebrar a dureza. Deixa Deus fazer a obra. E não passa diante de Deus. Porque se eu passar diante de Deus, eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou fazer como o Rodrigo está fazendo, né? Está pensando, né? Eu quero que eles se lasquem, amém? Eu quero que eles se danem. Eu não tenho essa misericórdia. Eu não tenho esse amor. Eu não tenho essa sabedoria. Não, Rodrigo? Então aí, o princípio mais importante aí, lê o versículo do novo para você ver.
Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti...
Isso, então primeiro quem passou o Jordão? Deus. Quem passou o Jordão primeiro? Deus. Amém? O que Deus falou? Vinde após mim. Onde está o nosso mal, Cidinha? Passar na frente de Deus. O nosso mal é passar na frente de Deus. Saber mais do que Jesus, entender mais do que Jesus, a nossa justiça, que não vale nada, ser maior do que a justiça de Deus, pensar melhor do que Deus. Então, uma verdade importante para nós hoje. Deixa Deus. Se tiver que alguém tiver que fazer, vai ser Deus. Se alguém pode com o gigante, é Deus, meu irmão. Senão Deus não precisava passar adiante. Nós iríamos e sairíamos destruindo tudo. Amém? Vai ser assim? Não vai. Se alguém pode quebrar a dureza do outro, quem pode torcer o pescoço do outro, mas chama curvar o pescoço, é só Deus. Ninguém pode mudar a natureza de ninguém, não. E a gente irrita, quer mudar a natureza do outro no pau. Calma, deixa que Deus vai fazer isso. Amém? Entrega a Deus, os seus caminhos, confia nele, amém? Eu devia ser mais inteligente, né? Se a gente fosse mais inteligente, a gente viveria melhor. Sua mulher está assim, resistente, dura, o que você faz?
Entrega para Deus.
Senhor, amém? Age como Deus agiu. Por isso que Deus ensinou o seguinte: como é que você faz isso? Aí Jesus ensina. Aí Jesus ensina assim: ó, se alguém te ferir numa face, vira outra. O que você está? Você pensa que você está quebrando ele. Se alguém te obriga a andar um passo, você anda dois, você está quebrando ele. Dessa forma você está quebrando a pessoa. Você está amolecendo, tornando-a mais sensível. É o jeito que Deus usa. Amém, gente? Mais um pouquinho, por favor. Quando, pois,
o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é o que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti.
Amém. Agora traduz, quem vai fazer? Toninho, então dá para o Toninho. Quando, pois, presta atenção, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo. Então vamos lá, Toninho.
É a mesma coisa, né? Não foi eu, né? Eu não consigo vencer ninguém, eles são muito maiores que eu, né? Então, aí de repente eu vejo cair e acho que foi eu, foi minha força, então foi Deus, né? Foi Deus é que fez, Deus é que...
Engraçado, o começo da nossa conversão, a gente atribui tudo a Deus, o começo. Nossa, que bênção, graças a Deus, eu vi um versículo aqui maravilhoso, etc, né? E eu pedi a Deus e Deus ouviu a minha oração, etc. A gente atribui tudo a Deus no começo. Aí quando a gente vai caminhando, a gente começa, a gente passa na frente de Deus e começa a achar que Deus fez isso por causa que eu fui na reunião. Deus fez isso porque eu, né, eu mudei, eu parei de fumar, eu parei de beber. Agora Deus é obrigado a fazer as coisas para mim, porque eu não bebo, não fumo, não como frango estroncado, né? Então, agora, Deus faz para mim porque eu sou justo. Deus faz para mim porque eu não tenho pecado. Eu olho assim e não vejo pecado em mim. Quando, no começo, eu tinha pecado, Deus podia fazer para mim. Mas agora, não tem nem jeito de Deus fazer para mim. Por quê? Eu passei na frente dele. Parece que eu sou melhor, eu sou mais perfeito, eu sou mais inteligente do que ele. Então, o maior problema nosso é não submeter a Deus. Não se humilhar debaixo da mão de Deus. É esse o grande defeito. Aí você passa na frente, toca para frente, vai fazendo do seu jeito. E quando você chegar longe, você vai entender isso. Eu esqueci de Deus. Nossa, eu estou tão longe, eu esqueci de Deus. Aí eu vou voltar, Senhor, onde é que o Senhor ficou? Eu esqueci de Deus. Amém? Eu esqueci. Amém? Assim, quando você vai num lugar e vai levando um menino, você pega o menino, põe na mão, tá? Aí você é intertido com uma coisa, com a outra, esquece da criança. Aí quando você lembra, você fica doido, né? Meu Deus, esqueci do fulano. Cadê o fulano? E volta correndo, procurando a criança que você esqueceu. Não esqueça do Senhor teu Deus. Deus falou isso é porque certamente nós iríamos ter esse problema. Qual? Esquecer. Passa a terra, não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra. Porque a terra é de gigante, a terra é difícil, ela, né, você vai encontrar muita resistência. Não esqueça de Deus. A tendência é esquecer. É achar que daí para frente, a gente começa, tem irmão ali que não presta, o outro irmão ali não sei o quê, o outro ali, etc. Fulano não converte, Betano não converte, Ciclano não se arrepende, e etc. E aí nós passamos à frente de Deus e começamos então a julgar. A julgar. Utilizando a nossa justiça e não a justiça de Deus. Amém? Não considera ninguém superior. A gente é superior. É um mal. Então aí, Toninho. O que Toninho falou? Devolva lá, Felipe, também.
Agora eu entendi. Realmente interessante demais, né? A gente, no começo, a gente tudo atribui a Deus, né? Tudo, não foi Deus que fez por mim e tal. Eu, Eu nem lembro o que eu fiz, do que eu, né? Foi isso. Deus que fez. Aí depois eu começo a pensar que foi porque eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, porque eu né, sei lá, né, porque eu parei de fumar, de beber, não sei o quê. Aí, não, aí eu atribuo a minha justiça, né? Não é mais a Deus, né? É porque eu sou justo. É porque agora eu faço isso, é porque eu faço aquilo. Né?
Eu não vejo nenhum defeito em mim, nenhum. O único defeito que eu tinha era fumar, beber. Coisa boa, né? Agora não vem nenhum. Você tem algum, Ezra? Amém? Então, a pessoa que não fuma e que não bebe, não tem defeito. Então, vamos lá. Continua.
Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Então é assim, para poder entender melhor. Então... alguma coisa aconteceu e permitiu a minha conversão. Não foi por Deus, não foi por mim, foi por Deus. Concorda? Quando você se viu convertido, alguma coisa aconteceu na sua vida, você não sabe nem exatamente o dia, a hora, às vezes, o dia que você se converteu. Alguma coisa assim... aconteceu e você se converteu. Da mesma forma que vai acontecer também com todo mundo, com todas as pessoas. Mas aí, quando a gente passa, o que, que vai acontecer? A mesma impiedade que tinha em mim vai estar também nas pessoas que vão estar na minha frente. E eu preciso entender que eu até orar pelo gigante, né, dizer, Senhor, né, faz com ele o que o Senhor fez comigo. Toca o coração dele. Diminua a altivez, a grandeza dele. Toca o coração dele. Porque só o Senhor pode fazer isso. Então está dizendo aqui, é por causa... aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Não é por causa da tua justiça, não é porque você, nem pela retidão do teu coração, que Deus vai destruir os seus inimigos, não. Ele vai fazer com os seus inimigos o que ele fez com você. Porque eu era inimigo de Deus, então eu era igual o gigante. O que que Deus fez comigo? Teve misericórdia de mim, né? Me abençoou. Ele vai fazer a mesma coisa com o gigante. Se o gigante não resistir a Deus, ele vai fazer a mesma coisa com o gigante. A obra que Deus fez na sua vida, vai fazer no outro também. Desde que ele não resista. Se ele não permanecer na dureza, se ele não permanecer na resistência, Deus vai fazer com ele também. Deus vai mudar ele também. E não é isso que nós queremos? Nós queremos a mesma coisa que Deus quer, a salvação de todo mundo. Deus quer a salvação de toda pessoa, por mais gigante que ele seja, por mais grande, por mais duro que ele seja, Deus quer a salvação dele. E eu também quero. Eu preciso ter esse entendimento. Amém? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque o normal é eu querer que os outros se dê mal. Eu quero que o outro se lasque. Porque não, ele não converte. Ele não convence. Amém? Ele precisa se converter. Entendeu? Fulano, fulana, não presta. Sabe por quê? Porque não converte. Não muda de vida. Então a gente está desejando mal a pessoa. Nós estamos querendo destruir a pessoa e não salvar. Amém? Então, essa justiça minha não é a de Deus. Não é a de Deus. Porque a justiça é de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca e que todos sejam salvos. Amém? Vamos ter paciência com o Rodrigo. Quantas vezes eu preciso ter paciência com o Rodrigo? Quantas vezes eu preciso perdoar o Rodrigo? Quantas vezes eu tenho que esperar? Quanto tempo eu vou ter que esperar pelo Rodrigo? Quanto tempo? Todo o tempo do mundo, toda a sabedoria do mundo, tudo que eu puder fazer, esperando o Rodrigo. Se não for, meu filho, né? Ó, eu lavo as minhas mãos, porque eu fiz tudo o que podia fazer. É isso que tem que ser. Se todo mundo pensar dessa forma, nós vamos ficar sempre protegidos, porque Deus vai estar à nossa frente. Vai ter gigante? Vai. Mas vai ficar entre. O gigante vai ficar. Deus vai ficar entre ele e eu. Há uma. Né, os anjos do Senhor acampam ao redor do que teme e o livra. Né, nós vamos ser protegidos, etc. Porque entre Deus. Entre eu e o gigante está. Entre eu e o inimigo está Deus. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, eu não preciso nada, porque entre eu e o gigante está Deus. Amém? Amém, gente? Depois, nós já está tarde, a gente não vai... Mas aqui que eu queria, uma coisa que Deus falou, depois eu vou, à noite, quem sabe, a gente continua falando sobre isso. Às vezes à noite, a gente Versículo 12, só o 12 e o 13, para a gente fechar aqui.
E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Imagem de fundição para si fizeram.
Repete, por favor.
E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Imagem de fundição para si fizeram.
Amém. Quem vai traduzir para nós isso aí? Hã? Quem vai? Naquele tempo, era pelo Espírito ou pela carne? Pela carne. Quem foi que tirou o povo do Egito? Quem foi? Ou foi Deus? Quem foi que tirou o povo do Egito? Ou foi Moisés? Para o povo, quem tirou Deus do Egito, quem tirou o povo do Egito foi? Moisés. Para o povo tinha sido Moisés. Aí Deus falou para lá, desce logo, desce logo, porque senão você chega lá, não tem mais ninguém. Desce logo, porque o povo que você tirou do Egito, o povo, ele achava que foi Moisés que tirou. Ele era Moisés, a culpa era de Moisés, era Moisés, etc. Quando na realidade, não era Moisés, era Deus. E assim o povo foi a vida inteira. Nunca ele reconhece que é Deus. E hoje, gente, e hoje? Hã? Hoje, a grande dificuldade nossa é reconhecer que é Deus que faz as coisas. Que quem faz as coisas é Deus. Que a obra é de Deus. Amém? Depois a gente vai continuar falando sobre isso. Depois nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Senhor Jesus. É que o Senhor nos ajude a entender isso. Que o Senhor realmente faça, torne a igreja submissa a Deus. Que eu faça com que a gente entenda, meu Deus, que depois que nós passarmos o Jordão, aí que a gente tem que ser pequeno. Quanto mais pequeno nós formos, melhor. Quanto mais humildade nós tivermos, melhor. Quanto mais simples, melhor. Não é que toda vaidade, altivez, sejam lançadas fora realmente da nossa vida. Que o mesmo sentimento que havia em Cristo haja também em nós. De entender que o fato de ter passado o Jordão não quer dizer que nós podemos ficar sem Deus. Não quer dizer que nós ali vamos passar a reinar, a dirigir, a fazer as coisas sem lembrar daquele que realmente, na verdade, nos tirou do Egito. Aquele que, na verdade, nos tirou do mundo. Aquele que nos tornou crentes. Aquele que nos tornou povo de Deus. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Porque só o Senhor realmente poderia fazer isso. Só o Senhor poderia deixar ser dirigido, governado por Deus, como o Senhor fez. E aí a natureza do homem foi mudada. A natureza do homem, o Cordeiro de Deus, o único, o Cordeiro realmente foi o Senhor, que entendeu que com a natureza que nasce o homem, ele não pode voltar para o céu. Muda a nossa natureza. Através do conhecimento dessas verdades que o Senhor tem falado conosco, que a grande força. E está realmente na fé que nós depositamos em suas palavras. Obrigado, Jesus. Ajuda-me a comer esse pão que desceu do céu, a me alimentar de ti, na esperança de que realmente a minha natureza venha a ser mudada, na esperança, Senhor Deus, de que eu não esqueça do Senhor, que eu não me afaste de ti. Ajuda-me. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Que Sião é o meu lugar. cantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir.
Que o Senhor
posso
vá à nossa frente. Amém.
É o meu lugar. É tempo de caminhar.
Não precipitarmos, né, em fazer as coisas enquanto não é tempo. Não precipitarmos em passar à frente do nosso Deus. O tempo agora é de humilharmos.
Eu não posso.
O tempo é de sermos pequenos. O tempo é de sermos simples. O tempo é de curvar. De não ser duro. De não ser inteligente. Amém? E Deus proverá. Deus continua edificando a sua igreja. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.